E eu já estava assim, exausta, né? Já fazia quase 7 horas que eu estava empurrando. Assim, expulsivos longos são expulsivos de 3 horas, né? Eu estava chegando nas 7 horas de expulsivo, eu já não aguentava mais, eu estava desesperada. Eu já estava vendo a hora que eu ia parar numa cesariana e a frustração batendo.
Todo no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Parir, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram.
Bom, acho que toda história de parto são duas, né? Eu acho que a gente sempre tem a história do parto como a gente imagina que ele vai acontecer e o parto real que acontece, né? O parto que a gente tem de verdade. E não foi muito diferente comigo, assim. Vou começar do começo, que é quando eu decidi que teria um parto normal, e isso foi muito antes de eu decidir sequer se seria mãe, assim. Eu sempre acompanhei muito a questão da situação de parto no Brasil, e acho que desde muito cedo eu tomei contato com a questão do cesarismo e o quanto isso era danoso. Acho que eu devia ter uns 19 anos, eu já tinha muita certeza da importância do parto natural e sabia que se um dia eu fosse mãe, eu queria ter um parto normal e de preferência um parto natural. Só que a decisão de engravidar demorou bastante para vir, né? Eu tô num relacionamento há muitos anos, esse ano faz 20 anos que eu tô com o meu companheiro. Ao todo, nós somos casados há 13 anos e a gente sempre postergou muito, porque, enfim, carreira, estudos e tudo mais. Até que em 2019 a gente finalmente achou que era a hora, até por conta da nossa idade e tudo mais, e decidimos começar a tentar engravidar. E eu engravidei de cara e perdi muito cedo o primeiro embrião, né, do qual eu engravidei. E foram 8 meses tentando, até que ano passado, no meio da pandemia, finalmente eu engravidei e descobri que eu estava esperando a Clarice. E foi uma alegria muito grande, porque é isso, né? Muitos anos e essa espera grande para engravidar foi criando toda uma ansiedade. A gente queria muito ter esse bebê. E, ao mesmo tempo, uma ansiedade, porque ter um filho no meio de uma pandemia onde você não pode ter contato com as pessoas, é muito difícil. Então, foi uma gravidez, ao mesmo tempo, muito feliz, porque muito desejada, e tensa por conta de todos os problemas da pandemia, né? Eu tive uma gestação bastante tranquila, de um modo geral, acho que muito saudável, eu pratiquei muita atividade física. A gente pôde curtir bastante o fato de estarmos os dois trabalhando de casa, a gente podia acompanhar a cada momento, e o Léo, meu companheiro, viveu muito comigo este processo de gravidez, e tudo se encaminhava para que aquele meu desejo de ter um parto natural e sem intervenções fosse concretizado, né? Eu estava me exercitando, eu estava me preparando, eu contratei uma doula, e esse é um aspecto bem curioso, porque eu encontrei essa doula antes mesmo de pensar e ter certeza que eu iria engravidar. É uma brasileira que vive aqui na região onde eu moro, nos Estados Unidos, e eu sabia que se um dia eu engravidasse, eu contrataria ela como doula, porque ela é uma pessoa incrível, e eu me apaixonei por ela à primeira vista. Então, eu estava tendo acompanhamento com a doula, eu optei dentro do hospital aqui da universidade que eu passo por ter o tratamento com uma midwife, que é uma enfermeira obstétrica, né? Não queria passar com médico justamente para evitar ao máximo intervenções. Eu queria um modelo de tratamento que fosse muito mais voltado para a fisiologia do parto, né? E não para intervenção no parto. Mesmo aqui nos Estados Unidos é menos cesarista, mas muito intervencionista ainda no parto vaginal. E as coisas foram progredindo muito bem. Assim, eu poucos sintomas, poucos enjoos, e todos os trimestres a barriga crescendo muito feliz, muito contente, muito saudável. E a reta final da gravidez foi onde as coisas começaram a complicar um pouquinho, né? Quando eu completei 36 semanas, me deu uma neura de que eu ia parir antes do que a data prevista do parto, né? Ela estava prevista para nascer dia 25 de janeiro, que até era uma coisa que eu ficava muito feliz, que eu falava, vai nascer no dia do aniversário de São Paulo, e eu tinha certeza absoluta que ela ia chegar no dia da data prevista. E quando foi final do ano, em dezembro, eu falei, não, ela vai nascer antes, vai nascer com 37 semanas, ai meu Deus, eu preciso me preparar. E comecei a preparar tudo em casa. Saí preparando comida para congelar, saí arrumando todas as coisinhas dela, inclusive porque a gente não teria nenhuma rede de apoio aqui, né, no pós-parto. E criei essa ansiedade de que ela ia chegar antes, eu tinha certeza absoluta disso. E aí eu entrei a termo na primeira semana de janeiro, completei 37 semanas e falei, beleza, se ela quiser vir agora, pode vir, filha, né? Fica à vontade. E quando eu tava para completar 38 semanas, eu comecei a sentir muita dor. Tive muita dor nas costas e acordei na segunda-feira com cólica, dor nas costas. Falei, bom, é isso, vou entrar em trabalho de parto, vai acontecer, escrevi para minha doula. E aquela dor, mas nada de evoluir, não tinha contração, tinha dor. Tinha uma cólica e uma dor nas costas. Eu falei, ah, beleza, podem ser pródromos, né? Veio a segunda-feira, foi a segunda-feira, veio a terça-feira, foi a terça-feira e nada. Só a dor e nada acontecia. Até que na quarta-feira passou e eu não tinha mais nada. Eu falei, bom, acho que era alarme falso, né? Não vou ter um bebê. E aí passou essa semana, no fim de semana comecei a sentir dores de novo e agora com contrações. E aí eu falei, ah, bom, agora eu acho que eu tô em pródromos mesmo, porque eu comecei a ter contrações relativamente longas e com intervalos grandes, eu tinha contrações a cada 20 minutos, mais ou menos, mas elas se mantinham ao longo do dia. Então eu comecei a entrar numa pira de que, poxa, eu vou entrar em trabalho de parto a qualquer momento, né? Quando você começa a ter pródromos, você acha que a coisa pode vir amanhã, ou agora, ou daqui 2 horas, que vai engatar... E o tempo todo em contato com a minha doula. E aí, na consulta de 39 semanas, eu passando com a minha midwife, eu combinei com ela. Eu falei, bom, eu acho que eu não chego nas 40 semanas, mas se eu chegar em 40 semanas, a gente faz o descolamento de membrana. Porque o protocolo aqui era que se eu completasse 41 semanas, eu teria que induzir o parto, né? E eu não queria entrar em processo de indução, porque a indução ela começa já com intervenções. Então, eu decidi que tentaria o descolamento de membrana, porque seria uma forma de evitar a indução. Mas muito certa de que eu não chegaria nas 40 semanas, e ela também, porque eu já estava em pródromos e tudo mais. Nessa semana que eu estava com 39, eu comecei a ter muita contração. E na quinta-feira, particularmente daquela semana, eu estava miserável. Porque até então eu estava numa mentalidade de que dor não é sofrimento. Acho que eu internalizei muito isso por todos esses anos, né? Acompanhando o processo de parto natural, acompanhando grupos de parto. Eu tinha muita certeza que dor não era sofrimento, que parto é tudo bem, sentir dor. Mas eu acordei muito miserável naquela quinta-feira. Eu falei, gente, não é possível, eu não aguento, mas eu estou sofrendo. E aí eu comecei a me culpar porque eu estava sofrendo. Eu falei, não é possível, passei um dia horrível, com dor, e tomava banhos longos e não passava. Eu falei, será que eu vou ser aquela pessoa que vai ficar 5 semanas em pródromo? Não é possível. E chorei, enfim, estava ansiosa. Até que no fim do dia, depois de muito chorar e meu marido me consolar, eu fui ficando mais calma. Ele fez uma massagem nas minhas costas, né? Toda noite a gente estava fazendo massagens e tudo mais, e tentando relaxar um pouquinho. Ele massageava minhas costas, massageava minhas pernas e tal. E aí eu estava muito feliz. Eu falei, ah, beleza, acho que passou, eu tô bem agora, tô confortada, vou só fazer um xixi antes de dormir. No que eu fui fazer xixi, eu senti uma dor excruciante. E aí eu falei, fudeu. Porque eu sentia dor na uretra. E eu falei, cara, não tem nada a ver com parto isso daqui. Eu acho que eu tô expelindo um cálculo renal. E ele tá travado na minha uretra. E aí eu sabia que era na uretra porque eu já tinha tido essa dor anteriormente. Eu falei, ok, nada do que eu tô sentindo tem a ver com parto. Eu tive outros cálculos anteriormente. E aí eu me toquei o que tava acontecendo finalmente. Só que nisso eu não conseguia levantar do vaso. Eu fiquei ali quase meia hora sentindo dor e o Leonardo não sabia o que fazer e a gente não sabia o que fazer. até que eu consegui me arrastar para a cama, tentei relaxar um pouco, ficar de quatro para tirar a pressão de cima, né, do trato urinário, e consegui dormir um pouquinho. E nessas eu levantei mais duas vezes para ao banheiro, até que na última vez eu consegui expelir o cálculo. E foi um senhor cálculo renal, assim, foi gigante. E eu senti uma alegria muito grande, foi uma coisa quase como ter parido antes de parir, assim. Porque eu falava, gente, ainda bem que eu coloquei isso para fora antes, imagina se vem junto com o parto. Eu ria, eu tava rindo sozinha no meio da madrugada, quase acordei meu marido de alegria que eu tava sentindo, porque a dor passou imediatamente. E o meu desespero era precisar ir pro hospital, já estando com quase 40 semanas e precisar de uma internação, precisar passar uma sonda, enfim. E claramente explicava muito do que eu estava sentindo anteriormente, né? A primeira dor que eu senti nas costas não era nada de parto, era o cálculo saindo do meu rim. E aí o pródromo, de fato, foi empurrando esse cálculo para ser expelido, né? No fundo, me ajudou a expelir antes do processo de parto propriamente dito. E aquilo me deu uma renovada. Eu falei, beleza, agora vai, né? Agora a gente vai focar em parir essa menina. Eu continuei tendo pródromos e nada de parto, e nada de parto. Chegou na consulta das 40 semanas, vamos tentar então fazer o descolamento de membrana. Fui super feliz para a consulta, empolgada. Chega lá, na hora de tentar, eu não tinha feito nenhum exame de toque anteriormente, né? Porque eu achava que era desnecessário fazer exame de toque que só te deixa ou frustrada ou com esperanças falsas. Então, até então eu tinha recusado. E aí, na hora de fazer o descolamento de membrana, ela faz o exame de toque e vê que eu tenho nada de dilatação. Eu não tinha nenhum dedo de dilatação, e sem um dedo de dilatação não tinha como fazer o descolamento de membrana. E aquilo foi um balde de água fria, porque eu já estava com a indução marcada para dali uma semana e pouco, né? Eu ia fazer a indução no dia que eu tivesse 41 semanas e 3 dias. E aí eu fiquei muito frustrada, falei, gente, não é possível, tem mais de uma semana e meia que eu tô em pródromos e eu não tenho 1 centímetro de dilatação. Por que isso tá acontecendo? E isso, assim, um parênteses, né, eu vinha comendo tâmaras todos os dias, eu tava tomando chá de folha de framboesa para preparar o colo do útero, eu fazia massagem pélvica, eu fazia atividade física, eu fiz durante toda a gravidez, mas especialmente nessa reta final, eu fazia todo dia 4 km de caminhada, fazia um exercício indutor de parto, que eram agachamentos e exercícios na bola, todos os dias, estava me preparando muito. E fiquei muito frustrada, mas eu falei, ok, a esperança é a última que morre, olhando todos os dados, porque eu também estudei muito durante a gravidez, ficava lendo artigos acadêmicos e livros e tudo mais. Falei, a média de parto de primeira gestação é 40 semanas e 5 dias, então tá bem, eu tô dentro, né? Até 41 semanas ela vai nascer. E fiquei nessa esperança e tinha uma consulta com 41 semanas. Falei, e se não der, a gente tenta ainda, na consulta de 41 semanas, fazer o descolamento de membrana, porque ainda tem chance até as 41 semanas e 3 dias. Vou na consulta das 41 semanas, sem ter parido, sem nenhuma dilatação. Aí eu falei, gente, não é possível que ela não vai nascer, eu vou tentar todas as últimas cartadas antes dessa indução, e tava muito frustrada. Ainda tentei tomar, eu não sei no Brasil como é que chama, eles chamam de castor oil, que é um óleozinho de uma planta que é laxante, que, enfim, a gente achou estudos científicos que comprovavam que em cerca de 24 horas você entraria em trabalho de parto, né? Tinha associações positivas, eram randomized control trials, então, assim, tinha evidência científica, vamos tentar, e nada. Eis que a gente se conforma e fala, ok, ela vai querer nascer de uma indução. E na quinta-feira, dia 4 de fevereiro, a gente vai para o hospital resignado e felizes também, né? Falou, chega, eu também não aguentava mais estar grávida. Eu falei, beleza, 2 semanas e meia de pródromos intenso, não consigo trabalhar, vai nascer assim, vai ser por ordem de despejo mesmo que essa criança vai vir ao mundo. E nós fomos para o hospital. A gente foi com uma expectativa de que poderia durar muito, né? A nossa doula nos orientou que a indução poderia ser um processo longo, porque você começa primeiro preparando o colo do útero, né? Como eu também não tinha dilatação, meu colo não estava muito apagado, teria que começar por esse processo de apagamento do colo do útero para depois entrar com a ocitocina sintética para dilatar, e isso pode durar às vezes 4 dias, né? Tem induções que chegam a durar 4 dias. Então a gente foi literalmente de mala e cuia pro hospital, levou computador para assistir série, levou bola para fazer exercício, levou Kindle para ficar lendo livro, enfim, fomos preparados para o cenário mais dramático possível. E começamos a indução com a prostaglandina, que é o comprimidinho que trabalha com o apagamento do colo do útero, né? Primeiro você amolece o colo para depois você poder entrar com a ocitocina. Então é uma intervenção baixa primeiro, né? A gente internou umas 2 horas, eu tomei o primeiro comprimido, reagi bem, eles dão meio comprimido, na verdade, no começo, para ver se você reage bem. Se você reage bem, depois de 4 horas, eles te dão mais um comprimido inteiro. E aí, quando foi 6 da tarde, eu fui tomar o segundo comprimido, eu tava já começando até algumas cólicas, me deram o segundo comprimido, e a ideia era reavaliar dali 4 horas para ver se começaríamos a entrar com a ocitocina sintética, né? Nisso, Léo e eu dentro do quarto, a gente ainda fez exercício, a gente fez a última rodada daquela série de exercícios de indução do parto que eu vinha fazendo para mexer um pouco o corpo. E a gente decidiu dormir, já era 8 e pouco da noite, a gente sabia que a noite poderia não acontecer nada e poderia acontecer muitas coisas, a gente falou, vamos tentar descansar um pouquinho depois que a gente jantou para tentar guardar forças, né, pro que tá por vir. E eu já tava começando a ter um pouquinho de cólica. Quando foi por volta das 10 da noite, eu acordei com uma cólica bastante incômoda e queria ir ao banheiro. No que eu fui me mover na cama, eu senti minha bolsa estourar. E aí eu falei, cara, aconteceu, né? Que legal, aconteceu alguma coisa. E aí a gente chamou, porque eles pedem para chamar a enfermeira, a gente chamou a enfermeira no quarto, ela checou, ela falou, eu acho que estourou mesmo, vamos colocar uma fralda, um negócio gigante que eles colocam para ver se era. E no que eu fui ao banheiro saiu mais líquido e saiu meu tampão. E eu acho que foi uma coisa assim, eu fiquei com uma adrenalina altíssimo. Eu saí do banheiro dando um high five no meu marido, porque eu falei, caraca, aconteceu, agora vai, né? E a minha alegria toda era porque com a bolsa estourando, a gente meio que voltava pro track de parto natural, né? Porque a bolsa, ela é um indutor do parto, né? Geralmente, quando a bolsa estoura, você começa ali, dali a um tempo, a ter contrações. Então, a gente não precisaria entrar com a ocitocina, que era o meu pavor, né? Porque a ocitocina geralmente dá contrações muito fortes, o que te leva a ter que tomar uma analgesia, e aí você fica presa na cama e tudo mais. E aí a gente ficou muito feliz, né? A gente falou, agora vai. Nisso, a médica que estava no plantão, né, já tinha trocado o plantão à noite, ela veio para me avaliar, ela viu que eu ainda não tinha dilatação, tinha 1 centímetro de dilatação, isso era umas 11 da noite, 11 e pouco da noite, e ela falou, não, beleza, então a gente vai entrar com a ocitocina sintética. E aí a gente falou, não, a gente não vai entrar com a ocitocina sintética, pode parar com isso, porque ela falou, mas é o protocolo do hospital. E a gente falou, mas se eu tivesse em casa e minha bolsa tivesse rompido, a gente não iria entrar com ocitocina. Por que eu preciso entrar com ocitocina agora? Né? A gente pode esperar. Não tem nenhum motivo, nada, que o coraçãozinho dela estava tranquilizador, eu estava com todos os sinais vitais bons. E a gente negou. E depois ela leu meu plano de parto e voltou e falou, não, tudo bem, eu vi que você prefere ter o menos de intervenções possíveis, a gente vai respeitar as suas escolhas e tudo mais. E a gente seguiu, então, para o modelo natural. E foi muito incrível, porque uma vez que minha bolsa estourou, eu comecei a ter contrações muito intensas e com um intervalo muito curto, né? O que não é comum pro tanto de dilatação que eu tinha. Eu tinha um dedo de dilatação e estava tendo contrações a cada 4, 3 minutos. E elas foram escalando a intensidade muito rapidamente, né? Tanto que minha doula, ela estava em casa esperando e ela começou a se comunicar com o meu marido, e quando foi 1 da manhã ela já tinha chegado no hospital, porque ela falou, não, acho que ela está precisando. E aí a gente entra numa fase, essa madrugada que passou, acho que foi uma coisa que eu tenho lembranças passadas, assim, do processo, né? Eu entrava e saía da partolândia com uma frequência muito grande, assim. Eu sei que eu estava tendo muita dor mesmo no processo, embora com pouca dilatação, acho que eu estava tendo contrações muito efetivas naquela madrugada, e a gente passou a madrugada inteira, o Léo e a doula fazendo massagem, me ajudando a encontrar posições, e a gente entrava e saía da cama o tempo todo. E uma coisa muito interessante, né, para mim, nesse da noite, acho que eu me lembro, era muito eu brigando o lado racional. Então eu tinha momentos, né, quando eu saía da contração, eu racionalizava o que estava acontecendo, eu pensava assim: puxa, por exemplo, eu comecei a sentir calor e frio uma certa hora. E eu falei: ah, eu tô na transição. Eu devo estar saindo de 7 para 8 centímetros de dilatação. Então eu racionalizava e lembrava de tudo que eu tinha lido. E ao mesmo tempo, na hora que eu tava sentindo dor, eu virava um bicho. Eu vocalizava muito, eu vocalizei. Acho que eu fiquei a noite inteira vocalizando para poder lidar com aquelas contrações. E foi impressionante, assim, porque quando foi no meio da madrugada, eu já estava com 5 centímetros de dilatação. Então, da quase meia-noite para, sei lá, 3, 4 da manhã, eu já tinha 5 centímetros de dilatação. Dali um tempo, vieram me avaliar de novo, eu estava com 7 centímetros. E quando amanheceu, eu não lembro exatamente a hora, mas eu acho que era umas 7 da manhã, alguma coisa do tipo, eu comecei a sentir muita vontade de fazer força. E eu lia muito isso, as pessoas, e ouvia mesmo nos relatos aqui do parir, eu já tinha ouvido as pessoas falando, que é uma coisa muito animal, né? Você não controla, assim, seu corpo pede que você faça força e a força vem. E eu comecei a querer empurrar, e a Renata, minha doula, falou: não, beleza, então faz a força dessa maneira e tenta segurar a sua respiração, não faz barulho, né? Vocaliza, para você poder jogar a força na sua pelve e conseguir direcionar o bebê. E aí a gente chamou a enfermeira para dizer que, pô, ela tá querendo fazer força, só que fazia pouquíssimo tempo que eu tava com 7 centímetros, né? Eles falaram: não, não é possível que ela esteja com 10, porque eles acharam que eu não tava ainda totalmente dilatada, mas eu não conseguia parar de empurrar, era algo muito mais forte do que eu. E aí quando vieram fazer a avaliação, eu tava com 10 centímetros e totalmente, o colo totalmente apagado. Aí veio aquela energia, né? Eu falei: é agora que ela vai nascer. Finalmente, depois de uma noite inteira sem analgesia, sentindo dor, uma dor que, assim, e é uma coisa muito incrível, eu ficava o tempo todo na minha cabeça: dor não é sofrimento, eu não tô sofrendo, isso é dor física, mas ao mesmo tempo eu pensava: gente, eu não vou ter outro filho, porque é muita dor, né? Todo mundo falava: ah, quem teve uma pedra no rim vai sentir quase nada de dor, ou vai passar bem pelo parto. E assim, quem falou isso foi um homem, que nunca passou pela dor do parto, porque é muito diferente, é muito específica a dor que a gente sente. E eu fiquei muito alta e muito feliz e muito alegre, e eu lembro do Léo chorando, porque ele tava tão angustiado de me ver sentindo dor e de não estar aguentando, que ver que deu certo, né, que a gente ter seguido com o plano de estar sem analgesia funcionou, e que eu tava totalmente dilatada e pronta para empurrar, ele acho que deu um alívio, assim, e ele chorou que nem uma criança de alegria quando eu tava dilatada. E aí vamos pro trabalho de empurrar, né? Monta, ajeita a cama. Eles aqui no hospital, a única coisa que eles, eu podia, aspas, escolher a minha posição de parir, mas o requerimento é que você tenha o parto em cima da cama, eles dizem, por questões de segurança, e a cama mexe para você ficar em posições diferentes. E aí a gente começou a tentar empurrar, empurra de quatro, empurra de cócoras, empurra deitada de lado, e nada. A Clarice estava alta, ela estava na posição que eles falam menos 2, né? Que você vai de menos 3 a mais 3 até sair do canal vaginal, ela estava em menos 2. E a gente empurra, 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 e a Clarice não desce. E a Clarice não desce. Eu comecei oficialmente, né, pelos cálculos do hospital, a empurrar às 8 e pouquinho, mas eu já tava empurrando desde as 7 por conta própria. Então, né, eu já vinha no expulsivo há algum tempo. E a menina parada lá. E aí eu tava ficando sem forças. Eu não aguentava mais. Ninguém mais entendia por que ela não se movia, porque ela estava ali já há muito tempo e nada dela se mover. E aí começou a juntar médico na sala, porque até então vinha um outro médico para fazer uma avaliação, mas quem ficava conosco eram as enfermeiras, né? Quem acompanha o processo do expulsivo são as enfermeiras. E aí os médicos decidiram fazer um ultrassom, porque falaram, ah, será que ela está mal posicionada? O que está acontecendo, né? Só que como ela já tinha entrado no canal, né, ela já estava encaixada lá na pelve, foi muito difícil de visualizar. O ideal é que o bebê esteja virado com o rostinho para suas costas, né? Eles acharam que ela podia estar com o rostinho virado para frente. Mas o médico, tanto sentindo pelo toque quanto pelo ultrassom, falou, não, eu não acho que ela está, eu acho que ela está virada do jeito certo. Só que ela não está descendo. E aí a doula, inclusive, sugeriu, ah, mas você não consegue fazer uma manobra, né, para ela virar. E ele falou, olha, sem analgesia, ela não vai aguentar essa dor. É muita dor, né, para fazer qualquer tipo de manobra. E eu, de fato, não tinha mais força. Eu tava sem comer desde o dia anterior. Eu não pedi comida e não lembrei de me alimentar também nesse processo todo. Então, eu tinha comido 6:30 da tarde do dia anterior e tava até agora, até... Isso já era quase 11 da manhã, sem alimento nenhum, só tomando água de coco e tomando água, sem forças. E aí o médico falou, olha, é o seguinte, você pode tentar continuar empurrando, mas você tá com dificuldade, eu não consigo fazer nenhum tipo de intervenção se você não tiver com analgesia. E se você precisar ir para uma cesárea, provavelmente você vai precisar de uma anestesia geral, porque você não tá com a entrada da epidural e a gente não consegue fazer uma epidural de emergência. E no que ele falou, ir para uma cesárea e tomar uma anestesia geral, minha cabeça falou, não, eu não posso estar apagada quando minha filha nascer. Me dá essa epidural agora e vamos tentar de novo, né? Eu que sempre achei que eu ia ter um parto sem nenhum tipo de intervenção, aceitei a epidural. E foi a coisa mais engraçada do mundo, né? Eles vieram umas 11 horas da manhã, 11 e pouquinho, me dar a anestesia e... Ele falou, não, vai doer, vai ser incômodo. Eu não senti nada na hora que eles deram, porque acho que eu tava com tanta dor do resto do processo que aquela picadinha nas costas foi nada. E quando a epidural fez o efeito, demorou uns minutinhos pra fazer o efeito, eu parecia que tinha fumado um baseado, não sei, eu fiquei muito feliz. Eu comecei a agradecer a equipe inteira na sala, eu comecei a rir. Eu falei, nossa, que alívio, que maravilha, né? E eles me deram o que eles chamam de walking epidural, que é uma epidural mais leve, né? Ela não te deixa totalmente nocauteada da barriga para baixo, ela alivia as dores da contração. Mas como o que estava me doendo naquele momento era a contração, então aquilo foi maravilhoso, né? Passou. Falei, não tô sentindo nada, maravilhoso. E eles falaram, não, descansa um pouquinho antes da gente voltar a empurrar. Quando foi meio-dia, vamos empurrar novamente, né? Vamos começar o processo. E aí eles ligaram bem pouquinha ocitocina também para ajudar nas contrações. Eu já tava com soro na veia. E começamos a empurrar. Empurra, 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 empurra. Faz força, faz força, faz força. Daí a enfermeira fala, olha... Eu preciso te ajudar para você saber onde fazer a força certa, né? Eu posso usar meus dedos para te ajudar? E eu que queria um parto sem mão na minha vagina, já tava com epidural, já tava ligada no soro, já tinha gotinha de ocitocina correndo e falei, manda bala, vamos lá, bota aí os dedos. Eles viam, eles falavam, olha, ela é cabeludinha, ela tem um cabelinho preto, que bonitinha. E nada de eu conseguir fazer a menina descer. Até que a médica que entrou no próximo plantão teve a brilhante ideia de esvaziar minha bexiga. Eu tava desde madrugada sem fazer xixi, e aí passaram uma sonda, e ainda bem que eu tava com a anestesia, né, com a epidural, passaram uma sonda, tiraram 0,5 litro de xixi da minha bexiga. No que tiraram esse 0,5 litro de xixi, a menina desceu, mas acho que ela desceu de -2 para 0. E vamos que vamos, agora vai, vamos empurrar, vamos empurrar, vamos empurrar, e nada da menina chegar, e nada da menina chegar. Empurra mais uma hora, nada da menina chegar. E eu já tava começando a ficar desesperada, porque tem um detalhe, né, que ninguém tinha me contado que a epidural, ela não deixa você sentir a dor da contração. Mas uma vez que o neném entra no canal vaginal, você sente toda a dor no canal vaginal. Ele não anestesia o canal, né, ele anestesia só a parte do útero, né, as contrações que você sente. E aí eu tava sentindo dor, eu tava numa posição que a posição que funcionou pra mim, onde eu conseguia direcionar a força, era a posição de litotomia, né? Aquela que a gente faz o exame ginecológico. E aí eles me ajudavam, empurravam minha perna na hora que eu fazia a contração. Ou seja, o oposto daquele parto natural que eu queria e que eu tinha visualizado pra mim. E aí passamos outra sonda, tiramos mais meio litro de xixi, daí ela foi pra mais um. E aí a enfermeira começou a ficar muito empolgada, né? A enfermeira que acompanhava o nosso parto. E uma das... Eu esqueci de contar esse detalhe que é interessante. Uma das enfermeiras, por coincidência, também era brasileira, né? Então eu tava com duas brasileiras extras na sala, o que ajudava bastante também. Ela era uma fofinha, né? E a americana que tava nos acompanhando também era uma graça, a enfermeira. Só que ela era muito empolgada. Então ela falava assim... Tá vindo, tá vindo, tá vindo. E eu botando aquela força e não vinha a criança, e não vinha a criança, né? Porque não tava vindo tanto assim, né? Eu fazia força, e muitas forças eu fazia, ela empurrava e voltava um pouquinho, empurrava e voltava um pouquinho. E eu já não tava mais aguentando. Quando foi chegando perto das 3 da tarde, eu acho que ela estava realmente vindo. Daí trouxeram um espelho para conseguir olhar o cabelinho dela. E eu já estava assim, exausta, né? Já fazia quase 7 horas que eu estava empurrando. Assim, expulsivos longos são expulsivos de 3 horas, né? Eu estava chegando nas 7 horas de expulsivo, eu já não aguentava mais, eu estava desesperada. Eu já estava vendo a hora que eu ia parar numa cesariana e a frustração batendo. Veio a equipe médica, ou seja, eu estava muito próxima de parir. Quando entra os médicos é porque você já está realmente próximo de parir. Só que eu fazia força e a menina parada. Fazia força e a menina parada. E a médica falou, olha, ela está numa posição aqui que se você achar, a gente pode dar uma ajuda. A gente pode usar ou o fórceps ou o vácuo extrator. E eu já estava tão desesperada, eu já estava tão cagada de intervenção, que eu falei, cara, eu vou tentar mais 2 ciclos de contração, se não der, eu uso esse vácuo. Aí, né, nisso, a Renata, a minha doula, ela agarrou na minha perna e falou, não, você vai tentar mais 15 minutos. Porque ela sabia que eu estava perto, mas que 2 contrações, 2 ciclos de contrações não iam ser suficientes, né? E eu confiei nela, eu falei, beleza, vamos que vamos. E empurrava e nada da Clarice nascer, e eu já tava desesperada, eu sei que doía, e eu comecei a falar, tá me rasgando inteira, tá rasgando tudo, e aí eu parei de olhar no espelho, porque eu olhava no espelho e eu via na minha cabeça, assim, eu tava vendo lacerando minha vagina inteira, né, e claramente era só porque tava inchada e tudo mais. Eu sei que em algum momento que eu já tava assim, desistindo, eu já não aguentava mais, eu senti o clima na sala subir. Eu fui vendo que os médicos foram ficando empolgados, as enfermeiras, e eu lembro de ver uma das enfermeiras abrindo a fraldinha do meu lado. E eu lembro de que quando eu vi ela abrindo a fraldinha, eu falei, não, a menina tá vindo mesmo, agora é real, agora vai, né? Falava, meu Deus, me ajuda, não aguento mais, me ajuda, todo mundo, me ajuda, me ajuda. E o meu marido começou a me beijar. Eu falei, eu vou tirar força, não sei da onde. E eu que vocalizei o tempo todo, e a Renata falava, vocaliza, não gasta sua energia gritando. Eu gritei, e nesse grito ela saiu. E foi, eu achei que eu ia chorar, e lá tô eu me emocionando de novo, porque foi, ai meu Deus, foi um alívio, assim, e uma, é muito difícil descrever, porque subiu o clima na sala, sabe, e foi muito especial, assim, foi muito lindo, porque tava tocando o Leãozinho do Caetano, exatamente na hora que ela tava nascendo. E foi uma coisa assim, todo mundo riu e todo mundo se emocionou. E eu gritava, filha, filha, eu consegui. E eu falava muito alto, eu vi depois a gravação. E eu tava berrando praticamente, minha filha, que linda, que maravilhosa, Clarice. E acho que foi, assim, toda aquela dor, todo aquele, né, desespero, aquela sensação de que eu não ia conseguir... Passou, assim, ela nasceu, veio pro meu braço quentinha, E tudo aquilo passou, tudo, assim, foi muito incrível. E ela ficou ali no meu colo por uma hora, né? Ela mamou, a gente esperou para cortar o cordão, o pai cortou o cordão e a gente ficou coladinho ali nós três. Foi incrível. E aí, depois que passou toda essa confusão e todo esse, né, tiro a pigarra da menina e todo mundo e me costura, tive uma laceração de segundo grau, que é bastante normal, né? Aí eu fui entender por que que a Clarice demorou tanto para descer. A Clarice nasceu com o bracinho colado, não colado, mas, né, no rosto. E é uma coisa muito engraçada, porque quando eu fiz o ultrassom morfológico, a gente quase não conseguiu terminar o ultrassom, porque ela tava com os dois bracinhos no rosto. Isso com 20 semanas. E eu lembro que na época eu pensei, gente, só falta essa menina decidir sair com o bracinho. Porque eu já tinha lido relatos de partos da criança nascer com o braço, assim, juntinho na cabeça. E foi o que aconteceu. Ela tinha uma circular de cordão e um braço preso na cabeça. Então, anatomicamente, complicou muito para ela passar. Por isso que demorou tanto e foi tão difícil dela descer. E o mais engraçado é que até hoje, quando ela dorme com o bracinho direito coladinho no rosto, assim. É o bracinho mágico da Clarice. Acho que foi um processo muito difícil, né? Eu tive que aceitar não só passar pela indução, mas também no final aí um parto totalmente diferente, né, do que eu havia planejado, um parto deitada, com gente colocando a mão dentro de mim para direcionar o puxo. E foi o parto mais lindo que eu podia ter. Foi um parto que foi necessário, que eu não passei o trabalho de parto em casa como imaginava, mas que tinha um bom motivo, porque se eu tivesse passado em casa, talvez eu não tivesse aguentado. Né? Eu precisei estar ali, aquele foi o parto que eu precisei, aquele que foi o parto possível, e todas as minhas decisões foram conscientes e discutidas comigo, foi muito respeitoso. Então acho que foi lindo como teve que ser, mesmo sendo totalmente diferente daquilo que eu imaginei ao longo da minha vida toda. Eu acho que eu só consegui ter meu parto vaginal porque eu estava aqui, porque ninguém ali queria me mandar para uma cesárea, né? Porque acho que se eu tivesse no Brasil, eu teria parado numa cesárea nas primeiras 2 horas de parto, porque iam falar, não, 2 horas de expulsivo é demais. E eu fiquei com 7 horas de expulsivo. E as pessoas falaram, a gente não quer levar você para uma cesárea, você vai conseguir. E a menina tinha uma circular de cordão e a menina tava com o bracinho e ela nasceu, né? E acho que é a prova de que a gente sabe parir, as crianças sabem nascer, né? As cesáreas são lindas quando precisam acontecer, mas são raras as vezes que elas precisam. Então, foi muito bom que eu tive esse processo respeitado. Acho que me ajudou a passar, inclusive, pelo trauma de ter passado pela indução e não ter sido um parto espontâneo. E acho que é isso. Essa é a história da Clarice, como ela veio ao mundo.
Esse foi mais um episódio do Pari, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi@trovaomedia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima!